15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pois é, 11 minutos está no ar. Na zaga, Anderson Mendanha e Kellen Sumier são produtores aqui do 11 minutos. No meio-campo, coordenando aqui a mesa de áudio, a Isaura Oliveira, palmeirense, campeã brasileira. Palmeiras empatou ontem, no amistoso com a Ponte Preta. Não mostrou muita força, não, com Eduardo Baptista, como alguns falam. Daqui a pouquinho vamos falar de futebol. E aqui comigo no tapete verde do 11 minutos, o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Feliz 2017 para todos.
O Flamengo começou 2017 aí, o primeiro jogo oficial, bem.
É, acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? De certa forma. Acho que as contratações ontem começaram a mostrar ali resultado e a gente fica esperançoso.
Pois é, ganhou do Boa Vista, um time aí com um treinador internacional que fala inglês, Joel Santana.
Joel Santana dirigindo Boa Vista. O Carioca sempre costuma fazer tem algumas jogadas, a gente poderia dizer assim, de marketing, né? Trouxe o Louco Abreu, né? Jogando pelo Bangu. Então, sempre tem uma novidade ali que dá um colorido ali, que muitos consideram um colorido bem charmoso, né? Do Campeonato Carioca. E o Joel Santana é sempre atração. É uma figura, né?
Ok, então quando se fala de futebol, a gente já pensa logo em torcida, só que na última semana a Justiça do Rio de Janeiro proibiu 4 torcidas organizadas do Corinthians de entrar em qualquer espaço que receba eventos esportivos em todo o país. Segundo a decisão, as torcidas organizadas serão multadas em R$20 mil em caso de descumprimento. A decisão foi tomada pelo juiz que determinou a soltura de 27 corintianos que estavam presos no complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, desde outubro do ano passado, por causa de uma briga antes de um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Bruno, o que você achou aí dessa medida da Justiça do Rio de Janeiro? Uma no cravo, outra na ferradura. Soltou os torcedores brigões, mas determinou a proibição de torcidas organizadas do Corinthians de frequentar estádios em todo o país.
Acho que eles soltaram os a gangue de Bangu, que é para evitar que Bangu tivesse uma influência muito ruim dessa gangue, porque a gente às vezes fala torcedor, mas já repetindo aqui, né, que a gente já disse várias vezes, não são torcedores, são baderneiros, são integrantes de uma gangue organizada que foram presos depois de agredirem covardemente os PMs que estavam fazendo a segurança lá no estádio do Maracanã. E acho que o juiz deve ter pensado, não, vou tirar esses caras aqui do presídio porque o presídio fica mais seguro sem eles, porque realmente são bandidos e tem que ficar de fora. E essa medida de impedir a torcida de qualquer evento esportivo em todo o país é muito válida, mas tem que saber se vai cumprir. Porque basta eles não chegarem identificados, combinarem ali alguma forma de se encontrar. E porque o Estatuto Torcedor diz lá, né? Os estádios têm que ter os nomes dos torcedores banidos, etc. Só que dentro de um estado, até que eu já li sobre iniciativas que estão acontecendo. Mas, por exemplo, como é que vai impedir lá no estádio em Curitiba? Vai ter a listagem dos membros da Gaviões da Fiel, que não pode entrar, ou de outra torcida. Então, tomara que implementem o que já está no texto da lei. É botar em termos práticos para funcionar essa proibição.
Pois é. E sobre torcidas organizadas, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, defende a presença de torcidas organizadas que vão aos estádios realmente para torcer e incentivar o time. Vamos ouvir o senador Romário.
É claro que existem torcidas organizadas que realmente são organizadas e não desorganizadas, mas infelizmente muitas dessas torcidas levam única e exclusivamente a violência ao estádio, e isso realmente é muito negativo. Eu entendo que aquelas torcidas que são organizadas, mas se desorganizam no momento que tem que se organizar, elas realmente não valerem para o futebol, essas têm que sair. Mas aquelas que fazem o papel de torcida e torcem realmente pela paixão e não levam nenhum tipo de violência aos jogos, na minha opinião, essas poderiam continuar assim.
Aí, portanto, o senador Romário falando expressando a sua opinião sobre a questão aí das torcidas organizadas.
Lembrar, Adriano, que o nosso O destaque da Copa de 94, aniversariou no final de semana, acho que ontem, inclusive.
51 anos.
E ele teve uma briga com a torcida organizada do Flamengo. Ele voando, em grande fase, fazendo gol atrás de gol pelo Flamengo. E houve uma briga com a torcida organizada. A torcida organizada, uma delas, né, começou a vaiar o Romário e aquela, ninguém entendendo direito, quer dizer, a gente, né, aqui que está à distância. E depois o Romário explicou, porque a torcida pedia ingressos, pedia alguns benefícios, ele não estava dando. E por isso os torcedores estavam tomando essa atitude de vaiá-lo em campo. Ele fazendo gol, né? E a torcida organizada, isso é torcida organizada? Não é uma torcida do Flamengo, né? Isso é apenas um grupo que está agindo ali de acordo com os interesses dele. Não pensavam no time nem no jogador.
Pois é, então tá aí. Essa questão aí da torcida organizada teve mais um capítulo aí nesse mês, por conta da decisão de um juiz do Rio de Janeiro. Bom, falamos aqui de torcida, agora quem tá feliz é a torcida do Fluminense, Bruno, porque muita gente aí, muitos experts em futebol, em televisão, em jornais, diziam que o Fluminense ia ser um time problemático aí em 2017, ia ser catastrófico o ano de 2017 para o Fluminense. Muito desconfiado com o time treinado por Abel, o Abelão. Só que ontem, no primeiro jogo, o primeiro clássico do Campeonato Carioca, o Fluminense atropelou o Vasco.
O Vasco não é aquele padrão, né, que a gente pode fazer uma medição, não. Bateu o Vasco, então é um grande time. Mas pelo que todo mundo comentou desse jogo, disse que foi realmente um atropelo, né? O Vasco não ofereceu resistência e o Abel e o Fluminense parece que tem tudo a ver.
Olha, que o Abel que já fez um grande trabalho no Fluminense, grandes trabalhos no Fluminense, e aí promete aí dar muita alegria para a torcida tricolor pelo que apresentou ontem na estreia no Campeonato Carioca, primeira rodada já com um clássico.
Agora vamos ver depois se pegar um time mais bem estruturado, um Boa Vista, um Bangu.
Madureira que ganhou do
Madureira.
Botafogo. Pois é.
É o Botafogo que não conseguiu vencer, né?
Já tem dois jogos, um empate só e uma derrota.
É.
Bom, falamos aqui de futebol, queremos aproveitar aqui a presença do Bruno Lourenço também, que gosta muito de tênis. Bruno, o que foi aquilo ontem no Alberto da Austrália? Roger Federer ganhou de Rafael Nadal. Se 10 anos atrás falássemos isso, também estava tudo normal.
Tudo porque normal.
Muita gente achava que era uma final impossível de acontecer nos tempos atuais, de tempos de Djokovic, de Murray. Mas não é que foi um jogaço ontem e o Federer conquistou seu 18º título de Grand Slam e ontem comemorou como se fosse o primeiro.
Os dois sempre passando aquela mensagem de que é bom ganhar, mas o importante é competir de forma leal, respeitando o adversário, né? Os dois, a gente vê o constrangimento em todos os jogos entre eles, quando um ganhava, ele ficava com aquela constrangimento, porque pensa assim, olha, hoje eu fui um pouco melhor em alguns detalhes, mas se pudéssemos, né, o ideal seria dividir o prêmio. Foi o que o Federer disse ontem, inclusive. Porque você vê, o Federer, 35 anos, Nadal, 30 anos. Os dois pararam ano passado por conta de contusão. O Federer nunca teve isso ali na carreira, mas nos últimos anos machucou brincando com as filhas em casa.
Machucou o joelho.
O joelho. E o Nadal, não, já enfrenta isso desde o início da carreira dele. Mas os dois pararam e foram... E imagina você voltar a disputar um título desse, tendo Murray e Djokovic jogando, o Wawrinka, que é outro suíço espetacular, o búlgaro Dimitrov, que também é ele parece o Federer jogando, tem todo o estilo do Federer, mas não conseguia grandes resultados e agora parece que vai entrar também nesse clube. Aí você ainda tem o Nishikori, o Del Potro, você tem grandes jogadores e Federer e Nadal conseguirem chegar a uma final de um torneio desse, depois de 6 meses parados, aí, pelo menos no ano passado, por conta de contusão, ninguém acreditaria que essa final fosse repetida. Então, aplaudi os dois, porque o que eles fizeram, e o jogo ontem foi de um altíssimo nível, o que eles fizeram e fazem pelo tênis não está escrito.
Pois é, então Roger Federer, 18º título de Grand Slam, então é o jogador na história com maior número de títulos de Grand Slam. E Nadal está aí também, promete dar muita alegria para a Espanha no Saibro, na temporada de sábado a partir de abril.
Vai começar, todo mundo esperando ele de volta à final de Roland Garros e mais um título, né?
Pois é. Bruno Lourenço, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você.
Um bom dia, um abraço a todos os ouvintes.